Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa do Mundo da Bola, aqui na Nacional do Rio de Janeiro e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Vamos juntos até às 18 horas. Hoje, segunda-feira, 22, mês 7, ano 19, com os comentários do Sinergia, do nosso Márcio Guedes, na mesa de áudio José Roberto, na central técnica da Nacional está o Nelson Soares, está também ele, o Sebastião Luiz Ferreira, a produção é do Luiz Cabeça Ferreira. Vamos em frente, está começando o programa No Mundo da Bola. É, rapaziada, é o programa mais tradicional do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, nada melhor do que começar o programa com os amigos vascaínos vindo até o estúdio me parabenizar. Não gritou que delícia, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio 2. Se passar numa blitz, fica, hein? Vamos em frente, 17-12. Vamos começar, hein, Zé Roberto, hein? Não tá assim mesmo, Zé? Olha lá. Fica na blitz, não passa não, meu garoto. Vai ter que explicar direitinho a situação. Vamos abrir o programa No Mundo da Bola. Sempre Flamengo. Mengão, 1-1, o VAR entrando. Eu achei que o Flamengo, o VAR entrando em campo e dando o pênalti, que achei que o pênalti nada. Engraçado, sabe que o pênalti eu não achei? Ele não chamou o VAR. Mas eu achei que não foi pênalti, eu tive a impressão que não foi pênalti. Muita gente falou que foi pênalti. E em relação ao gol do Flamengo, não estava, na minha opinião, impedido. E o VAR realmente acertou. Dessa vez, ele acertou. Flamengo chegando, quem fala no programa No Mundo da Bola do Mengão, ele o que mergulha na notícia.
Maurício Costa. No dia seguinte ao empate com o Corinthians em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, o vice-presidente do Flamengo deu entrevista coletiva no centro de treinamento do Timão. Mas o assunto não foi quem vai entrar nos lugares dos lesionados Everton Ribeiro, Vitinho e Arrascaeta contra o Emelec, quarta-feira pela Libertadores. A coletiva de Marcos Braz foi praticamente um rescaldo do que ocorreu no último sábado, quando torcedores ameaçaram o elenco rubro-negro no embarque para São Paulo. O vice-presidente de futebol falou sobre as medidas que o Flamengo irá tomar.
A gente não pode minimizar sempre os fatos, porque você não pode chegar e botar isso como de maneira natural. Agora, uma coisa é protesto, outra coisa é intimidação, e a gente está avaliando o caso e com calma a gente vai tomar as providências. Mas o que eu posso falar para vocês é que está tudo tranquilo, está tudo equacionado. A torcida do Flamengo, ela toda direito de fazer o protesto. O que eu acho que tem que fazer outras análises. Nós estamos há 7 meses na gestão. Dentro desses 7 meses de gestão, nós tivemos um acidente muito ruim e a gente está aí, a gente está contratando, a gente está fazendo, a gente trouxe um treinador e uma equipe junto com esse treinador europeu, que teoricamente, você sempre toma risco nessas ações aí. Então acho que a diretoria tá trabalhando, eu acho que a análise dos protestos, ela tem que passar por isso também, ver se efetivamente se está numa inércia ou não. Eu acho que a diretoria do Flamengo não está numa inércia.
A pressão decorre da eliminação da Copa do Brasil e a partida contra o Emelec na quarta-feira em Quito, sem 2 dos seus principais jogadores, pode deixar o Flamengo em situação complicada na Libertadores. Como está o time para o confronto? Marcos Braz responde.
Não tem nenhuma correlação mais. Tanto que o Flamengo jogou bem ontem aí, contra o Corinthians. Uma partida duríssima. Você fazer qualquer correlação no mau resultado para frente é desculpa. Já conversei com os jogadores, já conversei com o Diego internamente. E está tudo muito bem posto, muito bem resolvido internamente.
Portanto, o fato superado e o Fla agora tem concentração total. O técnico Jorge Jesus vai para o quinto jogo comandando o rubro-negro. Até agora, foram 3 empates e 1 vitória, sendo uma eliminação na Copa do Brasil. Um processo de mudança durante a temporada que o vice-presidente Marcos Braz pede paciência à torcida. E sobrou também para a diretoria anterior.
Eu acho que essa diretoria agora, ela carrega um pouquinho da sequência de quem estava para trás. A gente está 6-7 meses no cargo. Se fizer uma análise do dia a dia, você pode encontrar, eu acho que, diferentes ações em relação à contratação, a gente se antecipando à janela, a gente tentando se antecipar nas contratações, as contratações efetivamente vindo. Agora, a gente teve uma mudança de comando, uma mudança do juiz de comando, que é uma palavra forte, mas eu acho que é uma ruptura, é um outro tipo de trabalho. E o que não pode acontecer é que depois de 6 anos e meio, o Flamengo teve 13 técnicos em 6 anos e meio. E a gente pensa e diferente, e a gente tem absoluta certeza que a gente tem que romper isso também.
Sobre contratações, a bola da vez é Felipe Luiz. O torcedor já pode comemorar a vinda do lateral esquerdo?
Olha, ele tinha um contrato com o Atlético de Madrid que se encerra agora. Então ele fez uma despedida lá, essa despedida é uma despedida natural. Então assim, é isso, a gente está tratando com naturalidade, com tranquilidade, e se o jogador vier, eu acho que é uma contratação bem acima da média.
A semana do Flamengo começou agitada e a partida contra o Emelec, quarta-feira em Quito, às 21h30 da noite, tem tudo para ditar o clima dos próximos dias. Vamos ver como o time vai se comportar em campo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Perfeito, Maurício, é isso aí, 17 horas, 17 minutinhos, você acompanha o programa No Mundo da Bola, pela Rede Nacional de Rádio, pela ebc.com.br, vários assuntos envolvendo o Flamengo, não só o jogo de ontem, em relação ao VAR, hein, ao empate, a pressão da torcida no embarque para São Paulo, o próximo jogo pelo Campeonato Sul-Americano, ou seja, para a Libertadores da América, enfim, vários assuntos envolvendo o mais querido Brasil, e eu quero cumprimentar ele, o Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Meu ídolo, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Mazella. Também sempre um prazer estar aqui no Mundo da Bola. Antes de mais nada, Mazella, vou começar pelo futuro do Flamengo. Só para confirmar, esse jogo com o Emelec é em Quito?
Não, em Guayaquil. Guayaquil que é mais baixo. É mais baixo.
Ah, não, porque o Maurício falou Quito aí, eu me surpreendi, porque uma das razões pelas quais eu acho que o Flamengo deve ficar muito otimista em relação ao jogo, porque o jogo é em Guayaquil, o nível do mar. Né? Quito é uma cidade até mais agradável do que Guayaquil, já estive nas duas. Guayaquil é uma cidade feia, portuária, uma cidade até...
Guayaquil é nível do mar, né, Márcio? É nível do mar.
Mas eu acho que então não teremos problema de altitude.
Exato. Então,
assim, Quito seria muito mais complicado, são 2.800 metros, já estive lá. Não é igual a La Paz, mas também tem vários problemas, dor de cabeça, se sente mal. Então, acho que o Flamengo é bem favorito para a classificação desses dois jogos aí contra o Emelec.
Márcio, é favorito, e se conseguir, eu acho, um resultado razoável jogando fora de casa, na minha opinião, o Maracanã não será problema, porque o Flamengo é mestre, eu lembro aqui, em decepcionar a torcida em jogos assim decisivos de Libertadores ou Sul-Americana que seja, quando ele é o super, o mega favorito, e acaba sempre queimando a língua, né?
Evidentemente isso tem acontecido muito nos últimos anos, mas a gente tem que fazer uma análise, né, Marcelo? Comparando o potencial dos dois times. O Flamengo é muito melhor do que o Emelec. Então, acho que qualquer empate lá, o Flamengo vem com muita vantagem. Tenho a impressão que o Flamengo vai passar. Eu acho que o problema do Flamengo, viu, acontece mais quando você vai chegando com as fases mais quartas de final, semifinal, aí a coisa começa a engrossar. Mas domingo passado achei que foi um bom jogo na arena lá do Corinthians. O Jesus teve o cuidado de mudar um pouco a forma de jogar do Flamengo. Foi um time muito mais cauteloso, com 2 cabeças de área. Não respeitou demais o Corinthians, né? E, mesmo assim, teve alguns momentos para melhor, alguns momentos pior. Primeiro tempo foi até bom do Flamengo, segundo caiu um pouco de produção. O Corinthians também foi um time muito guerreiro. Foi um belo jogo. Acho que eu discordo de você, mas eu achei que foi pênalti, sim, no Wagner Love. E eu também acho que o VAR acertou, porque não houve impedimento. Um lance muito difícil para a arbitragem. A única coisa incompreensível e inaceitável é você ficar mais de 5 minutos para decidir se aquilo valeu ou não, né?
É verdade.
Você acaba, tira o ritmo do jogo, tira o ritmo de tudo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que a entrevista do Marcos Braz aí foi boa. Acho que o torcedor do Flamengo está um pouco aí na cabeça com essa história das outras diretorias, contratou muito, contratou mal, mudava técnico toda hora, perdeu vários jogos decisivos. Essa diretoria está aí com há 7 meses, muitas grandes contratações, ganhou o Carioca, e a única decepção agora foi essa eliminação da Copa do Brasil, né? E a grande tragédia dos garotos lá do Ninho do Urubu.
É que até hoje não foi resolvido isso aí, né? Não sei que pé anda, que ninguém noticia mais nada, não sei se tem acordo na justiça, se tem acordo. Eu só acho engraçado, Márcio, uma crítica à diretoria do Flamengo, é que quando aconteceu essa tragédia lamentável, triste sob todos os aspectos, a diretoria do Flamengo se posicionou, depois de muito tempo, senhor presidente, e dizendo que não ia faltar nada, que era isso, que era aquilo. E hoje em dia há uma briga na justiça. Eu não sei se os familiares estão pedindo coisas absurdas ou o Flamengo está se negando a não pagar o que deveria pagar e quer diminuir a indenização na justiça. Realmente eu não sei porque faltam dados, faltam informações. Mas o discurso que quando aconteceu era um e hoje é outro, isso é notório.
O que aconteceu foi o seguinte, algumas famílias concordaram com o que foi proposto pelo Flamengo e tal, fizeram acordo, outras não. O Flamengo não está aceitando mais do que ele pretende dar. Então as pessoas foram para a justiça e o Flamengo alega o seguinte, não podemos fazer nada porque está na justiça. Só a justiça vai bater o martelo e quando bater o martelo a gente então obedece ao que foi decidido. É isso que a alegação deles em relação ao não pagamento a várias famílias dos rapazes que morreram num acidente lamentável. Agora, uma coisa você não pode jamais deixar de lado. Foi um equívoco tremendo do Flamengo colocar os garotos naquele container sem qualidade, sem condições de habitação, com ar-condicionado lá em mau estado, sem ninguém para tomar conta. Eram garotos, pô. Pelo amor de Deus, eram garotos que estavam ali numa situação muito ruim. Essa culpa do Flamengo vai carregar para o resto da vida. Essas mortes aí não estão em volta. Agora, quanto é pagamento, indenização, isso é outra história, né?
Verdade, é verdade. Bom, eu acho que é isso. Já falamos em relação ao jogo de ontem. Para mim, o Márcio, eu vi, revi várias vezes o lance na televisão, eu não consegui ver o toque no Wagner Love, né? Eu realmente eu não vi. Às vezes o jogador, muito malandro, muito esperto, ele deixa o pé para trás para que seja tocado. Quer dizer, não é o cara que toca, ele que deixa para poder cair. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, não foi um absurdo o pênalti marcado, pelo contrário.
Houve um atropelamento, você não pode agora jurar que foi que o Wagner Love provocou isso, o outro que foi e tal, mas pela maneira que estava jogado ali, acho que dificilmente o juiz deixaria de marcar pênalti. E tem mais, hein? Pelo lance que foi ali, foi uma coisa que, se fosse a regra antiga, você teria que expulsar o Wagner Love. Pela regra nova, não, porque o pênalti já foi uma punição muito grande. Agora, achei que foi um jogo interessante, o Jesus mostrou que tem jogo de cintura para mudar o esquema, o Corinthians, que é um time mais limitado tecnicamente, foi bem taticamente, foi um time muito guerreiro. Foi um jogo muito bacana, foi um empate justíssimo e que pro Flamengo até que não foi mau resultado, não.
Não, eu também acho que não. Para fechar essa primeira participação, 17 horas, 23 minutinhos, Luiz Cabeça, boa tarde.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa do Mundo da Bola. Informação de momento. O site globoesporte.com acaba de colocar na sua home que Felipe Luiz acertou suas pendências e está sendo esperado aqui no Rio de Janeiro dessa semana para assinar contrato com o Flamengo até 2021. Tô correndo atrás da confirmação dessa informação. Tem agora nada nas redes sociais do Flamengo, mas ela mais é informação de outro site.
Você acha uma boa o Felipe Luiz no Flamengo, Márcio?
Acho muito boa, acho excepcional. Um lateral de qualidade, entendeu? Na seleção brasileira. O Flamengo vai ficar com o Rafinha de um lado, Felipe Luiz do outro. O Rodrigo Caio tá muito bem pelo mesmo. O Flamengo tem um timaço, né? E tem um elenco também muito bom de reposição. Agora, não está jogando ainda do meio para frente aquilo que se espera. Talvez porque o Jesus esteja conhecendo mais de perto o elenco. O Diego é um jogador que, para mim, joga baixo, o que se espera dele. Agora, o Gabigol anda bem, o Bruno Henrique joga muito bem também. O Arrascaeta, se for bem usado, é um jogador irregular, mas também tem grandes momentos. Se comparar com essa média muito por baixo que tem, o Flamengo tem todas as condições de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, olhando só a parte técnica, para a gente saber que o futebol, na prática, chega lá, a coisa acontece de maneira diferente, né? Mas o Flamengo tá com um time, é um grande elenco.
Eu acredito, não sei se os amigos de todo o Brasil que acompanham o programa No Mundo da Bola, pela internet, abc.com.br, no rádio, pela Rede Nacional do Rio de Janeiro, é o seguinte: o Flamengo tem condição de ganhar a Libertadores, tem condição de ganhar o Brasileiro, como você falou muito bem. São duas competições difíceis, mas o Flamengo tem elenco, tem jogadores e tem qualidade para isso, que fique bem claro, né? Não há dúvida.
Só fazendo uma pequena observação, eu acho que no mata-mata da Libertadores, você tem alguns favoritos, então o mata-mata acaba nivelando um pouco. Você, por exemplo, fazer um mata-mata, digamos, com o Boca, com o River, com o time forte da Argentina, é uma coisa que você não tem a menor noção do que vai acontecer. Mesmo com o Flamengo com esse massa. Aí o Flamengo é um dos favoritos. Agora, num brasileiro de pontos corridos, em 38 rodadas, o time que é melhor dificilmente deixa de ganhar, mas ela.
Tá certo.
Não é verdade?
É verdade. Não, o futebol é o único esporte que permite zebras, vamos colocar assim. Claro. Mas também não é toda hora que acontece. E quando você chega num determinado ponto, no gargalo, aí geralmente o time de mais camisa, mais tradição, mais experiência, acaba levando. Lógico, tem zebra e a história mostra que temos muitas zebras. Mas se você parar para analisar, no todo, isso é bem menor, bem menos provável do que, né, exceção à regra.
Se mata-mata, Mazela, porque ponto corrido, ela ocorre também, mas é muito raro.
É verdade, você tem toda a razão. Flamengo, falamos tudo, Luiz Ferreira?
Falamos tudo sim, Mazela, mas tem novidade da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, tomou a decisão de demitir Oswaldo Alvarez, Ovadão, do comando técnico da Seleção Brasileira Feminina. Atual coordenador de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha, continua na CBF, mas sua função está em discussão. A decisão do presidente aconteceu um mês depois da eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo, disputada na própria França. A decisão tomada por Caboclo encerra a segunda passagem de Vadão pelo comando da Seleção Feminina. Técnico da equipe na Olimpíada do Rio em 2016, e deixou o cargo logo depois do quarto lugar nos Jogos, mas retornou em setembro de 2017. Nesta passagem, Vadão recebeu contestações principalmente pelo mau desempenho antes da Copa do Mundo, quando a Seleção Feminina chegou a perder 9 partidas consecutivas.
Já era esperado isso, né, Márcio? Não tem muita novidade em relação à novidade, a informação traz pelo Ferreira é perfeita, mas a saída dele em si não nos traz ou não nos causa surpresa, não é isso?
O técnico sempre é bode expiatório, tá? Não acho que o Vadão não fez nenhum trabalho maravilhoso na seleção. Também seria difícil, porque o time teve problemas de desfalques sérios, a Marta não estava no auge, né? Nem mesmo a Formiga. O time é um time envelhecido, precisa de muita renovação. Perdeu para equipes superiores, o Brasil não tinha a menor chance de ganhar esse Mundial, foi até mais longe do que se imaginava. Agora, fala-se por aí de uma técnica estrangeira que poderia ser contratada. Não sei se até que ponto isso tem fundamento, Márcio, ou se realmente há condições.
Existe fundamento, sim. O nome dela é Pia Sundhage. Ela é sueca. Ela foi treinadora da seleção dos Estados Unidos nos jogos de 2004 e 2008. É considerada um dos grandes nomes do futebol feminino. Foi jogadora, foi técnica, assistente técnica, passou por uma... E esteve na CBF, nesse ano, participando de uma...
Workshop
de futebol feminino. Ela foi questionada para a imprensa, ela colocou: seria uma ótima oportunidade, gostaria sim de treinar a seleção feminina.
Eu acho que seria legal, porque na realidade no Brasil...
Também vou começar as cavadas também, né?
Mas de qualquer maneira, no Brasil, a gente não tem um histórico muito legal de futebol feminino. Teve a primeira geração lá com o Radar, lá atrás, com Eurico Dutra, Eurico Lima, Eurico alguma coisa, esqueci, que já faleceu, que foi um incentivador do futebol feminino. Aí o Bangu deu uma moral e depois caiu, aí voltou com tudo, com Eurico Lira, e depois veio com o pessoal da Marta, essa geração que cresceu, chegou um vice-campeonato, não é isso? E não teve sequência, como tudo. Lembra o futebol feminino, Márcio e amigos da Nacional, lembra muito o tênis. Nós tivemos uma geração maravilhosa com Thomas Koch e com Edson Mandarino, que era um espanhol naturalizado brasileiro, e depois com um hiato muito grande, um ou outro fazendo uma gracinha, e o ápice com o Guga. E depois a renovação não acontece. A Fórmula 1 assim, o Brasil não consegue dar sequência no esporte, a não ser no futebol, e uma permanência maior com o voleibol, que o basquete... também atravessa esse momento muito ruim.
Com a Fórmula 1 nós tivemos assim, umas décadas excelentes, né? E depois a coisa degringolou e acabou. E mesmo o futebol, Marcelo, você vê que todas as grandes revelações, com muito cedo, vão jogar no exterior, você não cria ídolos se identificando com o torcedor aqui dentro do Brasil, que é muito triste, lamentável isso aí, né?
É verdade. 17.
Então, isso é muito lamentável. Agora, a possível vinda de uma técnica estrangeira para o futebol, eu não sei se aqui haveria estrutura de trabalho para ela.
É, teria que ser criado.
Até dinheiro para contratá-la, acredito que possa haver. Agora, condições de ela trabalhar efetivamente aqui, com campeonatos que ninguém presta atenção, ninguém incentiva, com times muito fracos, eu não sei se ela teria até motivação para fazer e condições de fazer um bom trabalho.
Vamos aguardar. 17 horas, 30 minutos, se acompanhando o programa No Mundo da Bola. Meu abraço para o Marco Antônio Domingos, grande alvinegro. E falando agora, pegando no pé do Flamengo, que a nova contratação do Flamengo, ou melhor, a nova torcida do Flamengo é a Varmengo. Pô, o pessoal também não alivia nada. Todo mundo de olho. José Roberto, já paramos e voltamos com o quê? Com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Hora de participar da nossa programação. 971-1999-66. 971-1999-66. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, pela Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet abc.com.br. O que vem agora, Zé?
Momento Estádio.
É o nosso professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Os paulistas Bruno Carra e Mariana D'Andrea e o baiano Evânio Rodrigues conquistaram sábado, dia 20, a medalha de prata na estreia internacional da disputa por equipes mistas no Mundial Paralímpico de Halterofilismo em Nur-Sultan, no Cazaquistão. O evento encerrou a competição e marcou o quarto pódio brasileiro no país centro-asiático. Foram 2 ouros e 2 pratas. 11 halterofilistas do Brasil estiveram entre os 488 participantes de 76 países do Congress Center. O Brasil dominou o pódio masculino da etapa 4 estrelas de espinho em Portugal, válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019, na 68ª final da história entre times brasileiros no Tour. Alisson e Álvaro Filho levaram a melhor sobre André Stein e George por 2-7 a 1. 21-13, 15-21 e 15-9. O jogo durou 46 minutos. É a segunda medalha de ouro de Alisson e Álvaro Filho na temporada 2019 do Circuito Mundial. Eles também haviam vencido o torneio 3 estrelas de Kuala Lumpur, na Malásia, em abril. O time se formou no início do ano, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O resultado em espinho, inclusive, rende 800 pontos para a dupla no ranking da Corrida Olímpica Brasileira. Eles aparecem na segunda posição com 3.830 pontos. A dupla brasileira, formada por Ana Patrícia e Rebeca, conquistou também a medalha de bronze na etapa 4 estrelas de espinho. O pódio veio com vitória sobre as compatriotas Ágata e Duda, por 2-7 a 1. 21-18, 18-21 e 15-12. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. 17 horas, 34 minutinhos. José Roberto, eu sei que vai vir o Botafogo agora e com Luiz Ferreira, mas Luiz Ferreira, cabeça, olha só, duas coisas que eu queria falar antes de chamar você. para falar do Botafogo, que perdeu para o Santos 1-0, jogo que eu transmiti ao lado do Valdir Luiz. Primeira coisa, confira, por favor, os jogos das semifinais da Copa do Brasil, por favor.
Partidas sendo realizadas dia 14 de agosto, a ida, e 4 de setembro, a volta. Jogos de ida, Grêmio Atlético Paranaense, na Arena do Grêmio Porto Alegre. Ainda não tem horário feito,
mas espera a televisão.
Dia 14 de agosto, Grêmio Atlético Paranaense em Porto Alegre. No mesmo dia tem Cruzeiro Internacional no Mineirão. No dia 4 de setembro, a volta, o Atlético Paranaense joga contra o Grêmio na Arena da Baixada em Curitiba e o Internacional decide a vaga na final da Copa do Brasil com o Cruzeiro dentro de casa no Beira-Rio.
Márcio Guedes, o que você achou do sorteio? Atlético do Paraná Internacional leva vantagem por decidir em casa, irmão?
Olha, como não tem gol qualificado, eu acho que decidir em casa aí no caso tem alguma vantagem, mas é muito pequena a vantagem. Depende muito do resultado do primeiro jogo. Acho que existe muito equilíbrio das equipes. Acho que não vai ter grande influência não. Agora, se eu tivesse que escolher, olha, você escolhe aí o que você acha melhor. Nesse caso, eu prefiro sempre decidir em casa. Mas se fosse gol qualificado, eu preferia fazer a primeira em casa. Porque aí posso fazer o resultado, jogar a responsabilidade com o adversário, e aí você já sai com um resultado bom.
Mas não tem gol qualificado na Copa do Brasil, né?
Pois é, então acho que quem decide segundo em casa tem alguma vantagem, né? Eu tô com um pressentimento, meu caro Marcelo, que vai dar Grenal nessa final aí.
Seria interessante, hein, Brandão? Grenal em casa, quer dizer, uma decisão de um campeonato brasileiro, né? A Copa do Brasil, um campeonato brasileiro com fórmula diferente, vai ser uma loucura. E por você falar em Grenal... Mesmo o programa, a gente está aqui sendo para o Rio de Janeiro, mas pela EBC a gente vai para o Brasil todo, e os principais assuntos, os principais fatos são discutidos e informados aqui no programa No Mundo da Bola. Eu queria a sua opinião a respeito, mais uma vez, no Rio Grande do Sul, mais uma vez, problema de torcida, problema de agressão, problema de xenofobia, o problema seríssimo. Graças a Deus não teve agressão mais violenta, que a agressão física teve, que a moça do Inter empurrou a senhora do Grêmio, quer dizer, com uma criança, enfim. Antes da sua opinião, eu quero detalhes com o Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a informação que a gente recebeu é a torcedora do Internacional que empurrou a mãe e o filho, tomou a camisa, fez lá aquelas coisas horrorosas. Ela disse ao jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, também tem uma parceria com a Rádio Gaúcha, que estaria prevenindo a mãe de um possível ato violento, mas diz que se arrepende e tal. Tudo bem, eu vou te dar um soco, eu tô te prevenindo.
É muito cara de pau, senhora. É muito cara de pau. As imagens desmentem tudo que ela fala. Ela tá brigando com a imagem.
Ela já foi expulsa, já foi suspensa preventivamente do quadro de sócios do Internacional, e o Ministério Público, as autoridades vão ainda colocar os processos para andar, para ver quais são as outras punições que ela vai ter. Certo é que ela está suspensa do quadro de sócios, ela não entra mais em jogo do Internacional no Beira-Rio. Tem alguns torcedores que estão dizendo, mas ela estava provocando. A informação que eu tenho, Mazela, é que o garoto, o filho dela, recebeu a camisa do Luan. No final, o Grêmio jogou com um time misto, reserva já pensando na Libertadores esse meio de semana, o garoto, o Luan foi lá, deu a camisa pro garoto, e a mãe tava levantando a camisa pra uma parte da torcida do Grêmio que tava no Beira-Rio, que lá você tem um setor de torcida mista.
Onde que essa senhora com o filho estava? Qual setor que ela estava?
Eu acredito que era no de torcida mista. Então. Não acredito que era, não, mesmo se fosse no setor da torcida Internacional... Não,
nada justifica.
Nada justifica.
Só no bom senso que...
Ela tava mostrando...
Eu vi pulando e mostrando a camisa, eu vi na imagem.
Tem uma outra imagem que você pega por trás, você vê nitidamente ela
abrindo a camisa
e falando com alguém
na parte de cima,
mas não parecia ser provocação.
Brandão, o que é, Brandão?
O marido dela torce pelo Inter, mas se tiver falar, meu filho ganhou a camisa.
Agora, esse marido também é uma mala. Se ele vai com a mulher e com o filho, ele se separa da mulher e do filho, que é um pré-adolescente, nem adolescente pareceu, e vai ficar longe da família. Esse cara também é um Zé Mané, né? É um Zé Mané. Enfim, de qualquer maneira, mesmo sendo um Zé Mané o cara, nada justifica a agressividade por parte dessa senhora do Internacional e de uns outros dois marmães que estavam junto com ela e não tocaram nela, mas você vê que estavam ofendendo, estavam falando alguma coisa e tal, e tomaram a camisa. Eu espero que essa camisa, não sei se foi devolvida ou não foi, que tomaram.
Foi devolvida sim, um rabo, não sei se você viu a imagem, tem um rapaz, um homem de preto que aparece, toma a camisa e leva os dois para fora. Ele era um funcionário do Internacional que tirou os dois dali, de repente para evitar algo pior.
Sim, sim.
E devolveu a camisa pro garoto quando os dois saíram do Beira-Rio. Menos mal.
Parabéns para a diretoria, para os funcionários do Internacional, bem treinados, bem orientados, e agiram de forma correta. E agora o incidente vai ser discutido na justiça e em outros lugares. Só para fechar esse assunto, Márcio, 17h40, lamentável, hein?
É muito triste você envolvendo o garoto e tal, que vai com expectativa de alegria, de amor ao seu clube no estádio, acontece uma coisa dessa. Eu acho que só se preparado as manifestações por parte de jogadores e diretores dos dois clubes para dar uma satisfação ao garoto e fazer uma reconciliação de tudo aí. É muito feroz a rivalidade, é talvez a pior rivalidade que tem no país, é Grêmio e Inter, que são somente dois times, né? Tem sempre problema lá, é muito perigoso. Eu acho que o torcedor tem que entender que o outro time é apenas o adversário de momento, não inimigo, né? Inimigo nunca em nenhum momento, adversário daquele momento. E o que seria de você ser o seu grande adversário? Imagina se você fosse grande e só tivesse pequenos para jogar, seria uma coisa horrorosa.
É verdade.
É importante que o grande tenha um outro grande. Então você tem que respeitar o seu adversário e acabar com essa coisa ridícula que tem cada vez mais aí em redes sociais, de agressões, chamar outro torcedor disso, daquilo, um torcedor isso, outro aquilo. Uma coisa horrorosa, que é um ambiente de ódio que existe no esporte. O esporte é exatamente o anti-ódio, né? O esporte vem trazer sentimentos opostos a esse. Mas é a vida que nós temos aí. Fazer o quê, né, o Mazé? Tem muita gente que tem a cabeça que só tem aquilo de...
O único que tem cabeça é o Luiz Ferreira, o resto é imitação.
Ah, isso é verdade. Isso aí tem que dar e vender e exportar para o exterior.
É verdade.
O único que tem cabeça sou eu e vocês, gente.
Você só tem cabeça. Falando em cabeça, ele falou, solta a vinheta aí. E aí? Nada contra o Márcio, e ainda bem que o Valdir Luiz não está. De novo no chinelinho. É o rei do chinelinho, Valdir. Impressionante.
É, olha, mandando um abraço pro Marco Antônio Domingos, já ele do Governador, ouvinte aqui da Rádio Nacional, falando com a gente no nosso WhatsApp. Eu
falei dele agora aqui.
É, já mandou mensagem pra mim também. O Maurício de Jurujuba, manda um abraço pra toda a equipe também. Já eu registro mais recados aqui no nosso WhatsApp. Mas ela, você narrou ontem a vitória do Santos sobre o Botafogo com um míssil aleatório. Gol marcado pelo Marinho. Ele disse isso. Como é que foi esse gol, Marinho? Foi um míssil aleatório.
Míssil aleatório.
Isso é sensacional. Agora, Mazela.
Falta essas declarações engraçadas.
Falta, né? Isso. Eu acho bacana. Embora o Márcio e o Valdir estejam com a orelha ardendo, vamos dizer assim. Agora, uma coisa que foi colocada pelos torcedores do Botafogo foi a grande dificuldade do time ser efetivo jogando com um a mais durante boa parte do segundo tempo. O Lucas Veríssimo foi expulso no início da segunda etapa, logo depois o Gilson levou também o segundo amarelo, consequentemente cartão vermelho. Vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca falando sobre essa dificuldade do Botafogo específica quando o time tinha um a mais em campo.
Eu acho que hoje, de uma forma geral, uma coisa que não andou bem na minha forma de ver na equipe foi a pressão. A gente tinha combinado que a gente precisava pressionar o Santos para causar um incômodo maior, porque a equipe do Santos, quando não é pressionada, os jogadores têm capacidade de ficar com a bola, têm lógica coletiva, têm conexões, e eles acabam te desequilibrando nesse sentido. Nesse momento, o Santos jogou com conforto maior ali por trás, e a gente estava errando o time da pressão. Com o erro do time da pressão, os caras foram desconectando a gente, foram minando a gente nesse processo, a gente foi ficando pouco com a bola nesse momento. O grande benefício que você tem de um homem a mais é você ter a bola para usar esse homem a mais. E o que acabou acontecendo é que durante esse período a gente teve muito pouco a bola. E aí acabou que a gente não conseguiu tirar proveito dessa oportunidade de ter um homem a mais.
Diante disso, dessa dificuldade que o Botafogo teve com um homem a mais, o Botafogo também mostrou incríveis dificuldades para chegar ao gol, para ameaçar a meta defendida pelo Ederson. O Eduardo Barroca também fala sobre essa dificuldade do ataque do Botafogo.
Na verdade, isso tem sido constante na nossa equipe. A gente claramente tem tido dificuldade de fazer essa transição do meio para frente com o controle do jogo, tanto que... A gente, nesse jogo de hoje, a gente teve 9 escanteios, a gente teve muita finalização bloqueada, porque a gente está com uma dificuldade de encontrar clareza para transformar o controle em oportunidade. O jogo hoje terminou com 50-50 de posse de bola. Santos, publicamente, todos sabem que é uma equipe que tenta controlar bastante o jogo também. Responsabilidade minha, como treinador, encontrar soluções para isso. Eu não sou homem de transferir responsabilidade para ninguém. Preciso encontrar a forma de fazer com que a gente crie mais chances. Jogadores estão se dedicando. Preciso encontrar forma em treinamento, em escolhas, em substituições, em cobrança, para melhorar isso.
Tá aí, esse é o técnico Eduardo Barroco. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira no Engenhão. Enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana.
Primeiro jogo.
E essa competição é importantíssima para o Botafogo, porque além da vaga na próxima fase, também rende um faz-me rir. E como diz Mamonas Assassinas, money is good, not no heavy.
Né? É verdade, tem toda a razão. Márcio, 17h45, e o seu balanço a respeito do jogo de sábado pela manhã, perdão, domingo pela manhã, é o que eu transmiti pela Nacional, toda a rede Nacional de Rádio, ao lado do Valdir Luiz. O que você achou, hein?
Eu achei a atuação do Botafogo perto do ridículo. Porque o Barroca, já não é a primeira vez que dá as mesmas explicações. Ah, não funciona, não tem penetração, não sei o quê. Ele, além do time, continuar o esquema dele, não funcionando pro ataque, tem problema, ele saiu mal o time. Eu não entendi porque ele deixou de fora o Bochecha e botou um meio campo cheio de jogadores veteranos, muito lentos. E até na mexida dele, ele não tirou os jogadores que estavam funcionando tão mal no ataque. Ele não arriscar nada, entendeu? Tirou o Alex Santana, foi muito infeliz. E eu acho o seguinte, que o esquema dele elogiado, ele conseguiu 5 vitórias no campeonato, Deus sabe como. Está numa situação ainda razoável, de sétimo, deve passar para o oitavo hoje. Mas se continuar nessa batida aí, corre sério risco, o Manzé. Daqui a um mês, 4, 5, 6 rodadas, ele está beirando a zona de rebaixamento, porque o time do Botafogo é muito fraco, ele tem um material humano muito limitado, do meio para frente está horrível, ninguém chuta gol, está lento no meio campo, não tem criatividade, não tem profundidade, não tem jogo pelas extremas, os laterais são praticamente bloqueados para atacar, porque fica tudo lá, tudo concentrado numa zona de campo, parece que o time não treina para atacar, está muito ruim. O Botafogo hoje, na minha opinião, está jogando futebol que só é superior, talvez a CSA, Havaí, Chapecoense, aí lá.
E Fluminense?
Tá muito... Gosto mais do Fluminense, embora a defesa do Botafogo seja melhor que a do Fluminense, ainda acho. Mas do meio pra frente, acho o Fluminense muito melhor. Tem o Pedro que faz gol, tem o Ione Gonzalez, tem o João Pedro, tem outras opções, que o meio campo também tem um Ganso que pode fazer alguma fumaça, tem o Nenê. O Botafogo nem isso tem. O Botafogo tá enganando, porque o Barroco começou bem o trabalho dele, porque tá com 16 pontos na tabela ainda, uma colocação boa para o Botafogo, mas olha, eu temo demais começando esses 3 jogos agora. Atlético, em seguida, Atlético Mineiro em casa, Flamengo e Atlético Mineiro fora. Se levar 3 traulitadas, a situação do Barroco vai ficar difícil no Botafogo, porque o time não está rodando mais.
Tá certo então. Só um detalhe, o Roberto Brandão, nosso produtor executivo do programa No Mundo da Bola da televisão, falou aqui para mim, poxa, que o Barroca falou que, como é que foi, Brandão, que você falou? Dificuldade de jogar com um a mais. Deixa eu treinar, meu garoto. Pô, você faz parte. Essa possibilidade de acontecer o seu time ficar com um ou dois a mais, como o Vasco ficou, tem que ter treinamento. E falar que isso sim, ele se enrola com um a mais, isso é uma bola fora, realmente, muito grande do técnico do Botafogo. Oi?
Foi bem lembrado. O Botafogo ficou mais de 20 minutos, talvez uns 25,
com um a mais.
Com um homem a mais. Parecia que o Santos tinha um jogador a mais. Quer dizer, isso prova com o Botafogo. Está apático, está sem soluções, sem criatividade, o técnico também não se mexeu. Uma coisa lá, por isso que você, eu disse, não foi por causa do torcedor, não, eu disse assim, racionalmente, foi perto do ridículo a atuação do Botafogo contra o Santos, que não foi nada demais no Nilton Santos.
Tá certo, então. Agora o Brandão falou, sempre com aquelas tiradas inteligentes, o difícil é jogar com a menos, com a mais seria mole, pô. Lógico. É verdade. Olha só, ô Zé, solta a vinhetinha agora aí. Olha que legal, o Pérolas Negras é o campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B2. É uma terceira divisão, vamos colocar assim. Jogou em Resende, no Estádio do Trabalhador, e venceu o time do Maricá de virada na tarde desse domingo e ficou com a taça, hein? 2-1. Além de ser o campeão do turno, o Pérolas Negras garantiu vaga na semifinal do campeonato, que vale acesso à Série B1, que corresponderia à segunda divisão de 2020. Foram 6 vitórias e um empate em 6 partidas, 21 gols marcados, 6 sofridos. Por que estamos falando isso com muito destaque? É porque a Academia de Futebol Pérolas Negras é um clube formador de jovens atletas em situação de vulnerabilidade, de vulnerabilidade social e refugiados do mundo inteiro. A equipe já disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 16 e 17. Algum detalhe a mais, cabeça?
Só lembrar que esse time disputou também, tá disputando, ganhou uma grande notoriedade depois do terremoto no Tahiti. Muita gente então, veio...
Tem muito estrangeiro nesse time?
Tem principalmente haitianos, Mazela, principalmente haitianos.
Agora, pode jogar quantos estrangeiros por jogo, você sabe?
Ah, depende de cada federação. Eu acho que muita gente que veio do Haiti se naturalizou brasileiro então, para poder ficar aqui. Meu pai também é refugiado, também fugiu da Guerra de Angola, então sei bem como é que é isso, as histórias que eu ouço na minha casa. Ainda bem, parabéns pro Pernas Negras.
Bacana, solta o vinheta!
Vamos todos cantar de coração.
O Vascão do meu amigo Roberto Brandão venceu o Fluminense dele, do Mazelão. E com isso o Vasco se afasta da zona de rebaixamento e o Fluminense está lá, firme e forte, agarradinho, hein, cabeça?
Exatamente, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter de volta na próxima partida contra o Palmeiras o Rossi. E nessa quarta-feira o Vasco vai realizar um jogo treino. O Luxemburgo tá fazendo esses jogos treinos aí pra acertar bem a equipe, pra colocar. Muita gente ficou meio contrariada com a escalação inicial do Vasco no clássico de sábado, Mazela, com a entrada do Valdívia como falso 9 e o Marquinhos no meio campo. A gente colocou, ele acertou quando entrou com o Bruno César e com o Thiago Reis, o Vasco construiu a virada. Um detalhe interessante, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai falar uma coisa sobre o árbitro de vídeo, que tem tanta polêmica, e ele praticamente não atuou no clássico contra o Vasco Fluminense. E o Luxemburgo dá a explicação dele.
Queria falar só uma coisa que eu acho que é legal, cara. Não tivemos VAR. Fundamental isso. O árbitro dentro do campo decidiu muitas coisas. Isso é futebol. O VAR só aparece quando não tem que... Tem que interferir, que perceber alguma coisa. Agora, as coisas simples do futebol, não tem que chamar o VAR para coisas de futebol. Tá, então tinha um cara experiente, que era o Alício, que é um dos mais experientes sobre o VAR, que foi que trabalhou isso aí, que vem fazendo esse trabalho há muito tempo sobre o VAR, ele foi o cara que iniciou aqui no Brasil. Então, quer dizer, nós vimos a arbitragem acertar e errar, jogadores acertar e errar, vimos um jogo de futebol com as coisas que acontecem no futebol. Eu saio de campo hoje, não só pela vitória, mas sai assim que as coisas do futebol aconteceram hoje, né?
Atenção, quem pode pintar, a gente ouviu o técnico Vanderlei Luxemburgo, fala-se, comenta-se nas redes sociais que o Henrique Dourado, que foi pro futebol chinês, sofreu uma lesão séria logo na sua primeira partida.
Mas já tá legal ele já?
Já tá legal, já recuperado, mas não vai ficar na China por conta do excesso de números estrangeiros na sua equipe. Fala-se a boca pequena, o Márcio adora a boca pequena, que Henrique Dourado está próximo do Vasco.
O rei da boca pequena, o que você acha, hein?
Eu acho que pode ser um bom reforço, claro, se ele estiver fisicamente bem, é ótimo, mais uma ajuda aí. Esse jogo de sábado, eu achei que o Vasco jogou bem melhor, as expulsões ajudaram um pouquinho, mas acho que não foi tão decisivo, porque o Vasco fez 2-1, inclusive com gol de falta, antes do Fluminense estar efetivamente disputar o jogo com 9, né? E eu gostei muito do gol do Bruno César, porque é tão raro hoje em dia você ver gol de falta no futebol brasileiro, já reparou isso? A seleção não faz gol de falta há anos, né?
É verdade, bem lembrado.
E aquele gol do Bruno César, um toque no último, no ângulo superior direito ali, foi muito bacana. Me deu alegria ver um gol de falta, independentemente para quem foi ou deixou de ser.
Tá certo, 17:53, agora choro do Tricolor. Teve um lance no primeiro tempo que achava que a bola bateu na mão do cara do Vasco e o VAR não se manifestou. Para mim foi uma jogada duvidosa. E o lance da expulsão do Frazan... eu achei que poderia ter sido talvez evitada, não sei.
O lance do que deu origem à falta, você disse?
É, o lance que deu origem à falta.
Foi um erro da arbitragem, caraço. Aquilo lá, a bola estava no alto ainda, não havia uma razão muito sólida para ele dar aquela expulsão, não. Hipótese alguma.
Eu também achei que o Fluminense gasta dinheiro com tanta coisa, banca gente para trabalhar na federação e na CBF. E, na minha opinião, independente da má colocação, dos erros e acertos do Fernando Diniz, a arbitragem normalmente é contra o Fluminense Futebol Clube. Então, não sei, está na hora do presidente Mário Bittencourt fazer alguma coisa, porque paga a gente, paga muito bem, para não fazerem rigorosamente nada lá nas Laranjeiras. Bom, fala, cabeça, você ia falar o quê?
Não, lembrar que foi dessa situação que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre o VAR. É um lance de interpretação.
Duvido se fosse ao contrário que ele teria esse equilíbrio,
mas,
né?
Olha, eu discordo. Para mim não foi lance de interpretação, não. Foi erro crasso mesmo. Então. Não havia interpretação possível ali para você expulsar o zagueiro do Fluminense, não. E outra coisa, o Vanderlei tá certo quando diz que um jogo foi mais corrido, mais bonito, sem o VAR. O ideal é esse. Mas eu acho que ele tá errado quando diz que é o ideal nunca ter VAR. Não. Ele está muito feliz com a vitória, muito alegrinho, então começou a falar abobrinha demais. Acho que o VAR é importante, só que tem que ser bem usado usando o protocolo certo. Tem que ser decisão rápida para lances que são pontuais. Não toda hora. Outro dia anularam um gol do Atlético Mineiro, semana passada, por causa de uma falta que tinha ocorrido uma hora antes.
É verdade.
Uma coisa ridícula aquilo ali.
Tá bom, vamos ver o Fluminense na reta final do programa do Mundo da Bola, Zé Roberto. Luiz Ferreira e o Flusão, Luiz Ferreira.
Você sabe que a situação do Fluminense pode ficar pior ainda hoje, né, Marcelo?
Se a Chapecoense
vencer o São Paulo dentro de casa...
Vai pra 18º o Fluminense.
Vai pra 18º e a Chape coloca o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Ou seja, tem tricolor que vai torcer pra tricolor hoje.
Ontem no programa lá que eu fiz na CNT, lá no Tempo Extra, eu dizia isso ontem, ô Brandão. O Fluminense dependia de dois tricolores, o São Paulo e o Bahia. O Bahia já entregou a rapadura.
É.
Agora tem que ver o São Paulo. Vamos ver.
E muita gente reclama sobre o método de trabalho do Fernando Diniz. Apesar do Fluminense colocar um jogo, vamos colocar entre aspas, bonito, de toque de bola, os resultados não estão aparecendo. E essa pressão aumenta sobre os ombros do técnico Fernando Diniz. Ele fala sobre isso.
E o resultado, esse é aquele grande dilema. O que fazer com o resultado? Jogar tudo pro alto? Será que esse é o melhor cenário? Uma coisa que eu não me permito fazer. Sou um cara profundo em relação ao futebol, muito profundo. Entrego minha vida completamente para fazer o melhor dos times que eu estou. E aqui no Fluminense de maneira especial. E eu vou perseverar, os jogadores vão perseverar, que não tem esculacho para ninguém. A maior responsabilidade é minha. A gente tem que corrigir as coisas, tem que ser corrigidas. Mas eu não posso falar para você que a equipe é um desastre, a equipe está mal. A pontuação é um desastre. É o que fazer. O que fazer é persistir, melhorar e fazer mais do que a gente está fazendo. Melhorar o time. Foi isso que eu falei dos jogadores. A gente precisa fazer mais. Cada vez mais, se até agora não veio, a gente precisa fazer coisa melhor ainda e a gente vai procurar fazer.
E aí eu deixo a pergunta para você, Mazelli, para você, Márcio Guedes. Fluminense enfrenta o Peñarol amanhã em Montevidéu pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com um novo tropeço. Fernando Diniz dá tchau?
Não sei. Márcio, são 17h57 na reta final do programa No Mundo da Bola. Eu deixo a resposta para você.
É rapidinho, eu acho que o Diniz tem hoje a atuação do Fluminense, mas os resultados estão sendo muito ruins, né? Então não adianta, se ele não consegue com esse esquema dele, com esses jogadores, o resultado vai, a batata vai assar para ele. Embora eu considere com alguns méritos e tal, agora ele pode cair na mesma esparrela do Atlético Paranaense. Todo mundo elogiava, bom esquema, mas muito cedo da defesa e tal, e acabou que os resultados derrubaram. Quanto ao jogo agora com o Peñarol, acho que é um jogo muito equilibrado. O Peñarol tem a vantagem lá em casa, mas acho que o Fluminense tem condições de classificação.
É verdade. E lembrando que na Copa do Brasil, o Fluminense tem tido atuações melhores do que no Campeonato Brasileiro. 11 rodadas, 2 vitórias, em que pese 2 vitórias expressivas contra o Grêmio e contra o Cruzeiro. São duas vitórias sensacionais, mas o desempenho é pífio. O Fluminense é a defesa mais vazada da competição, um dos piores ataques, e você tem razão. Se o elenco não serve para fazer o que ele tem em mente, ele poderia modificar alguma coisa, sem mudar o esquema, mas a movimentação dentro do campo deveria ser diferente. Fala.
Ouvinte tricolor, aqui é o Gustavo de Niterói. Ninguém fala do Agenor, seu amigo Agenóia. Um horror, cadê o Muriel?
O Agenor, isso eu falei na televisão ontem. Se o Muriel, rapidamente, Márcio, está em cima da hora. Se o Muriel tava no banco, por que não bota pra jogar? Se tem condição de ficar no banco, bota pra jogar, pô. Então esse preparador físico de goleiro Fluminense é um brincalhão, só pode ser.
Não, goleiro é o problema do Fluminense há algum tempo, né?
É verdade.
Vários goleiros passaram por lá e pisaram na bola. A esperança agora é o Muriel, não sei, vamos esperar.
Mas o que eu tô falando, se ele tem condições de ficar no banco, por que não jogou? E esse preparador de goleiros, você agora não disse nenhuma da resposta, ninguém entrevistou, ele deveria ter falado. E além das falhas do Agenor, o Nino, quando saiu jogando, fez uma lambança que originou a falta e o primeiro gol de empate do Vasco da Gama. E o segundo, conclusão. 17h59, meu comentarista de olhos verdes, o rei do Leme. Até logo, até daqui a pouco no Mundo da Bola da TV, hein? Abraço, irmão.
Que delícia.
Não, hoje não vou falar. Meu Fluminense perdeu, eu fiquei irritado. Valeu, então, Marcinho. Tchau. Obrigado, Zé. Obrigado, Brandão. Obrigado, Cabeça. Obrigado a você em todo o Brasil por curtir mais um programa no Mundo da Bola. Amanhã, 5h10 da tarde, estaremos juntos para mais uma edição. Forte abraço e até lá.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.